Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo A Dualidade Gesto-Som, um diálogo intercultural, impressões etnográficas sobre os batuques, da autora Slaviza Lamounière van Lommeren. Slaviza Rupar Lamounière van Lommeren é investigadora em pós-doutoramento pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É doutora em Ciência e Tecnologia das Artes pela Universidade Católica Portuguesa, Escola das Artes, UPECA, Portugal. Vamos à obra? O artigo analisado foi publicado no e-book Nos Rastros da Cultura, da Comunicação e da Informação, terceiro volume da coleção Comunicação, Cultura e Informação. Com o selo EPCC, o e-book é organizado por Eula Cabral e publicado pela editora Meus Ritmos em 2022. O capítulo mostra o estudo em desenvolvimento no âmbito do pós-doutorado da autora em dança, música e cultura, sendo a instituição vinculada à investigação científica a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, com o projeto A Dualidade Gesto-Som, um diálogo intercultural. No texto A Dualidade Gesto-Som, um diálogo intercultural, impressões etnográficas sobre o batuque, Slaviza analisa como a interação corporal, partindo de um conceito de corpo enquanto um organismo único e singular, pode ter sido motivadora de determinados hábitos de movimento que se fazem presentes em manifestações de países como Angola, Moçambique e Portugal. A autora inicia o texto trazendo alguns apontamentos sobre a cultura. Ela coloca que ela é produzida por meio da interação social dos indivíduos e se constitui pela história, hábitos, tradições, saberes e memórias. Ela cita Bourdieu, que afirma que a performance corporal cotidiana forma a essência onde a etnia, classe e gênero são encenados, e também o autor Laraia, que aponta que as posturas corporais são produtos de uma herança cultural. Slaviza busca melhor compreensão acerca da cultura, do corpo humano e o modo que esse corpo se faz presente no mundo, a partir da expressão Fenomenologia Cultural da Corporeidade. A partir de diversos autores, ela apresenta o conceito de corpo e de corporeidade, que seria como o resultado da interação entre o corpo e o ambiente. Assim, ao longo do texto, ela buscará analisar como a interação do corpo com o mundo constituiu hábitos de movimentos, movimentos estes que estão presentes nas manifestações populares dos países lusófonos. Na parte O Corpo Humano e a Gestualidade, a autora apresenta reflexões e análises sobre o corpo humano, não a partir de uma perspectiva biológica, mas sim sobre gestualidades e processos interativos que envolvem o corpo e a partir de diversos autores, como Laban, Godard e Katzgreiner. Ela indica que a concepção de corpo assumida ao longo do texto é a de Katzgreiner, que defendem que o corpo é um espaço onde transitam relações e um, abre aspas, lugar de percepção, transformação e ressignificação das informações recebidas, fecha aspas. Nesse sentido, ela defende a ideia que o corpo é um organismo único que possui sua própria identidade e é formado por uma energia que o impulsiona, uma consciência que o identifica, a memória, e um conhecimento interacional que permite com que o corpo possa dialogar com outros espaços. No final das contas, uma definição que se aporta nas definições dos autores já citados e na de Merleau-Ponty, no que tange a, abre aspas, experiência do corpo como extensão criadora de sentidos, fecha aspas, e na ideia de mente incorporada, isto é, abre aspas, uma mente que está inserida num corpo que age no mundo físico, material e concreto, fecha aspas. Ao longo das páginas seguintes, Slaviza vai apresentando outras reflexões sobre o corpo a partir da perspectiva de outros diversos autores. Segundo Maturana e Varela, é por meio do corpo onde nós experimentamos novas sensações, sentimos o espaço, descrevemos os acontecimentos e refletimos sobre as informações. E de acordo com Merleau-Ponty, o corpo é o meio pelo qual é possível sentir o mundo e nos sentir no mundo. A autora traz novamente a ideia de Helena Katz e Christine Greiner, que entendem o corpo como um espaço que transforma as informações, criando novos significados, um espaço então onde as informações circulam. Abre aspas. Parte dessas informações são armazenadas compondo o capital cultural individual. Outra parte é descartada por não conter significado pessoal. E uma parte é transformada em um processo de reconstrução de informação. Neste processo de ressignificação da informação, acionamos a memória, as experiências individuais, as histórias de vida, as sensações, as emoções e o mundo particular com o qual nos sentimos no mundo. Fecha aspas. Slavisa propõe um diálogo entre as ideias de Merleau-Ponty, Katzenbrenner e Maturana e Varela, afirmando que as informações percebidas e sentidas pelo corpo são decifradas e, a partir daí, passam por um processo de seleção, interpretação, reflexão e transformação, e assim contribuem para a construção do conhecimento, já que, dando um novo sentido à informação, o desconhecido se transforma em algo com sentido pessoal. Ainda nesta parte, a autora decorre sobre os três eixos nos quais Bourdieu analisa o corpo humano. Primeiro, o corpo como um lugar de senso prático, aquele que responde de forma automática às situações que acontecem no meio social. Segundo, o corpo como manifestação do hábitos, isto é, um corpo capaz de revelar a visão de mundo e posicionamento sociocultural individual. E terceiro, o corpo como um produto social. E hábitos aqui se ancora na ideia de, abre aspas, incorporações das estruturas sociais através da vivência corporal do sujeito e sua relação com o mundo. Fecha aspas. E o último eixo, o corpo como mecanismo de poder e dominação, onde se entende o corpo como um espaço onde são aplicadas e reproduzidas as formas de dominação, como um espaço de acumulação de capital social, cultural, econômico e simbólico. Slavisa também discorre um pouco sobre a sonoridade a partir da perspectiva de outros autores. Logo no início, ela coloca aqui, abre aspas, a percepção auditiva é determinada pela representação mental dos impulsos sonoros. Essa percepção envolve as sonoridades, a recepção e a interpretação de códigos que compõem o som. A autora também vai apresentar reflexões e conceitos sobre a música, sendo um meio de interação social e um comportamento onde os sons são organizados, sendo assim uma forma simbólica de comunicação. Ao longo das páginas seguintes, ela faz um breve mergulho histórico de forma a perceber como determinados acontecimentos influenciaram a transformação da música, visto que, segundo Izarreta, analisar determinados pontos que envolvem a música é preciso analisar a época e o período em que se insere determinada obra musical. Após isso, Slavisa inicia a parte A Dualidade Gesto-Som, interlocutores dos processos comunicacionais. A partir da definição de Shannon e Weaver, 1964, ela indica que a comunicação deve ser compreendida de forma ampla, abrangendo não apenas a oralidade e a escrita, mas também as artes, como música, dança e cinema, e também qualquer outro dispositivo tecnológico capaz de afetar outro mecanismo. Segundo a pesquisadora Satanella, a comunicação é um processo inevitável, irreversível e irrepetível. Ela coloca aqui, abre aspas, impregnado pelas informações armazenadas durante os processos interativos, o corpo, percebido como espaço de comunicação, configura-se como um ambiente de transformação e ressignificação. Na sua estrutura estão marcadas histórias de vida, lembranças e sentimentos que o identificam e o diferenciam. Por meio deste corpo, percebemos o ambiente que nos cerca e dialogamos com ele e o modificamos. Fecha aspas. E ainda acrescenta aqui, abre aspas. Ao sermos interpelados pelos sons que nos chegam de fora, acordamos nossas células corporais e as deixamos em alerta. Ouvimos, esperamos e acionamos o nosso arquivo de informações. Comparamos, rejeitamos o que não compreendemos, investimos nos semelhantes e damos aos velhos conceitos um novo significado. Nesta cadência ritmada de mão dupla, criamos espaço para o encontro. Som e movimento se interlaçam. O movimento do som e o movimento do gesto. Assim é a dualidade gesto-som. Fecha aspas. Assim, Slavisa inicia a parte O gesto e o som em diálogo intercultural. Primeiras impressões de uma pesquisa etnográfica, onde, após as diversas conceituações, apresenta como se organizam as investigações e resultados de sua pesquisa de pós-doutorado, onde se debruça sobre o processo de aculturação de países lusófonos. Dessa forma, as observações são divididas em 1. Batuques, 2. Quadrilhas e contradanças, 3. Danças e cantares regionais. e durante todo o resto do texto, ela irá decorrer sobre suas impressões a respeito do batuque. Na parte O batuque e a presença africana nas performances afro-brasileiras, Slaviza decorre brevemente sobre o batuque a partir da concepção do artista moçambicano Paque Nadkamena, que é, abre aspas, mais que uma cadência marcada pelo corpo. O batuque é, em sua concepção, uma energia corporal que promove a gestualidade e a expressão performativa. Fecha aspas. Ela indica que o autor, em uma entrevista, afirmou que o que o impulsiona ao batuque é o desejo de comunicar algo, e é algo que está intimamente ligado ao corpo humano. A autora traz alguns apontamentos feitos pelo bailarino Mestre Petiu na ocasião da entrevista concedida por ele à autora. Ele reflete sobre o batuque como algo que se aprende com os mais velhos, algo ancestral, que é repassado de geração em geração. A autora coloca aqui, abre aspas, aprendido por meio dos ensinamentos que são transmitidos por gerações, o batuque é, na concepção de Mestre Petiu, um meio de comunicação entre povos e uma forma de conexão com os ancestrais. Fecha aspas. Slaviza reafirma a concepção assumida do corpo humano em seu estudo, em que o corpo possui um conhecimento interacional que permite um diálogo com outros espaços, esses espaços sendo o gesto, entendido como qualquer movimento corporal, e o som, sendo assim a dualidade gesto-som. Ela sugere, abre aspas, a hipótese de que o batuque é a força, ou seja, a cadência que desperta o repertório individual e garante a dialogicidade. Através desse pulsar, os movimentos corporais acionam a memória individual e passam a transmitir, através da dança, um movimento corporal que identifica cada um de nós, o gesto. Ao mesmo tempo, o ritmo, que personifica o batuque e que faz parte deste corpo, agita-se, incitando sonoridade através do canto, da fala ou meio da percussão corporal, o som. Fecha aspas. Ela ainda apresenta o conceito trio, batucar, cantar, dançar, ancorado na noção de Bunkei-se Fuqiao, que se propõe a estudar os três elementos como um único objeto, onde o canto e a dança são os meios pelos quais interpretamos e ressignificamos as mensagens recebidas. Abre aspas. Podemos dizer que o batuque é a força que impulsiona a ação dos interlocutores comunicacionais, gesto e som, responsáveis por interpretar e propagar a informação, sendo o corpo humano o local onde as informações transitam, são decodificadas, codificadas, interpretadas e ressignificadas. Fecha aspas. Após isso, ela inicia a parte, a presença africana nas performances afro-brasileiras. No contexto das manifestações afro-brasileiras, a autora aponta que o batuque era o elemento que reunia as diferentes etnias que habitavam o território brasileiro, dentro de um traço em comum da performance africana. Ela fala do samba, onde o trio dança-canto-batuque está presente e é um desdobramento dos ritmos angolanos, caduque, macemba e semba. A autora utiliza o autor Ligério, 2011, para embasar seus apontamentos sobre o samba. Fala dos movimentos básicos da performance do samba, onde destaca o miudinho, a ginga e o rebolado. Além disso, a performance do samba pode ser dividida em quatro grupos: samba brincadeira, algo como o samba de roda, samba como jogo, o samba ritual, gerado no contexto religioso, o samba drama, criado no contexto da cidade do Rio de Janeiro, e o samba épico, algo como o samba enredo de hoje em dia. E ainda coloca aqui, abre aspas, a sonoridade do samba é determinada pelo canto e pelo ritmo impresso pelo batuque. Fecha aspas. E ainda assim, segundo Ligério, abre aspas, o samba é sinônimo de brasilidade, cultura popular, mistura de raças, discurso de políticos e antropólogos. Fecha aspas. Por fim, a autora cita Noel Rosa, que diz que o samba ainda é tradição oral e, para ser assimilado, deve ser vivido. Após as análises da experiência dos ritmos africanos no território brasileiro, Slaviza se debruça a refletir sobre a presença africana em Portugal a partir do ritmo fado, na última parte do texto, chamada A Presença Africana em Portugal, o Fado Dançado e o Fado, Contexto Histórico, Integração e Preconceito. Assim como no Brasil, a presença africana em Portugal se deu pela escravidão. A autora aponta que a integração da população negra à sociedade portuguesa se deu a partir do trabalho e principalmente pela questão da identidade, com a mudança de nome para um nome e sobrenome cristão, e também pelo aprendizado da língua portuguesa e pelas marcas culturais. Abre aspas. A presença africana na cidade de Lisboa também podia ser observada nas atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, na música e nas festas, a exemplo das touradas, onde tinham a função de divertir o público durante os intervalos. Fecha aspas. Nas páginas seguintes, a autora decorre sobre o fado. O fado dançado surge na fusão da tradição africana da dança e o cado, música que se fazia nas mourarias, região onde moravam os povos do norte da África e as elites árabes. Desse fado dançado, vinham outras músicas associadas, como o indum, a fofa e a umbigada. As três principais características do fado dançado são o canto de lamento, a percussão, batuque, e a umbigada, dança, mas que essas características foram se perdendo ao longo do tempo, restando apenas o canto lamurioso do fado que conhecemos hoje. Há divergência nos estudos quanto à região de origem do fado, mas, de acordo com o etnomusicólogo Domingos Moraes, as teorias de que o fado tem origem árabe, africana e portuguesa estão, em certa medida, todas corretas. Por fim, a autora decorre um pouco mais sobre esse estilo de música até realizar as suas considerações finais. Ela afirma que, abre aspas, o corpo humano, compreendido como espaço onde as informações convergem, são interpretadas e ressignificadas, carrega em sua memória um arcabouço de lembranças e símbolos, e são transmitidos através da dualidade gesto-som. No universo africano e afro-brasileiro, cuja identidade é marcada pelo contato com a natureza e a liberdade corporal, o corpo se torna ambiente propício a uma gestualidade tridimensional, conjugando ritmos sincopados em um processo de comunicação entre vida e morte. O samba, cuja identidade é genuinamente brasileira, tem em sua gênese uma pluralidade de impressões culturais que foram armazenadas durante as interações pelas quais foram expostas. O mesmo aconteceu no cenário português, entre o fado dançado e o fado. Fecha aspas. Por fim, Chilaviza completa aqui, abre aspas, o samba no Brasil e o fado em Portugal possuem em sua origem e trajetória a emblemática responsabilidade de carregarem em si a bandeira identitária de cada um dos países que representam. Entretanto, ambos têm em sua alma os ensinamentos de vida e morte marcados pelo batuque que veio de mãe África. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!